sistema de justiça brasileiro, eles são tomados por homens e do recorte racial por pessoas brancas. O problema está naquilo que acontece quando ninguém vê, quando a porta está fechada. No cotidiano, as mulheres negras são as que estão na ponta dessa violência.
Oi, eu sou Andrea Dipp e no Pauta Pública de hoje, enquanto candidatos de direita correm atrás do voto feminino nessas eleições, o feminicídio no país continua batendo recordes ano após ano. Embora o número de homicídios tenha caído 8% de 2024 para 2025, o Brasil segue sendo um país muito violento, especialmente para pessoas negras e para as mulheres. O Brasil que mata pessoas negras tem destaque na letalidade policial. Segundo o mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado a polícia matou 3,5 vezes mais pessoas negras do que pessoas brancas. Mas há outro recorte alarmante sobre essa violência no Brasil. Pelo quarto ano seguido, o país registra aumentos históricos de casos de feminicídios. Em 2025, no país, foram 1.571 vítimas, um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. E é importante dizer que 65,1% das mulheres que sofreram feminicídio eram mulheres negras. O Brasil é o país onde homens matam mulheres apenas por serem mulheres. Desses casos de feminicídio no Brasil em 2025, 60% das mulheres foram mortas na própria casa por seus parceiros. Na proximidade do Dia dos Pais, data que remete ao cuidado, esse tipo de reflexão precisa ser feita. Quem são esses pais que batem e esses parceiros que matam? Talvez ouvir esses números pode trazer algum choque pela dimensão, mas não surpresa pela constatação. Não há como ignorar essa realidade de aumento da misoginia, vocalizado por movimentos masculinistas e políticos de extrema direita, mas espalhada em todas as camadas sociais e etárias de diferentes formas, inclusive entre adolescentes. Talvez por isso a conta esteja chegando para alguns candidatos da direita, como Tarcísio de Freitas, no governo de São Paulo, e Flávio Bolsonaro, na corrida presidencial, que vem como maior desafio nessas eleições a conquista do voto feminino. E para além dos discursos, a violência no Brasil contra as mulheres representa uma falha sistêmica nas redes de proteção que deveriam impedir que essas mortes, muitas vezes amplamente anunciadas por ameaças e agressões, se concretizem. Para refletir sobre tudo isso, hoje o Pauta vai conversar com a Juliana Brandão, advogada e coordenadora de gênero e raça no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente fala sobre essas falhas, sobre os recortes raciais no panorama da segurança pública e o que pode ser feito para o Brasil enfrentar esse problema. Juliana, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigada, Andréia. Obrigada aí pelo espaço para a gente poder bater o papo.
Juliana, segundo os dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil bateu recorde de feminicídios pelo quarto ano seguido, né? Tem um registro aí de 1.571 vítimas em 2025, o maior número da série histórica. De que tipo de violência de gênero a gente está falando? E se você puder também falar um pouco com relação aos crimes contra crianças e adolescentes.
Veja só, André, a gente está falando de uma violência que interrompe a vida das mulheres. E acho que um outro ponto importante da gente dizer é que a gente está falando de uma violência que pode ser evitada, né? Porque o feminicídio, na verdade, ele é o ápice de um ciclo de violência que se inicia com um empurrão, com um tapa, com uma humilhação, com a violência psicológica, com a violência patrimonial, né, com a perseguição, com a mulher sendo interditada do seu cotidiano. Então, essa violência vai ali ganhando fôlego, ela vai sendo naturalizada e desconsiderada como sendo uma violência. A mulher vai se sentindo cada vez mais enredada nesse ciclo, ela vai se sentindo envergonhada, muitas vezes ela se sente culpada por estar nessa situação. Por quê? Porque a gente está falando de uma violência que ela é cometida por alguém que é do círculo muito próximo dessa mulher. Essa violência do feminicídio que os dados do anuário traz agora é uma violência que ela acontece na maior parte das vezes dentro de casa, entre quatro paredes. Então, o problema está no ambiente doméstico. O problema está naquilo que acontece quando ninguém vê, quando a porta está fechada. Essa é a questão.
A Lei Maria da Penha define as formas de violência doméstica e familiar em cinco tipos. Além da física, a psicológica, patrimonial, sexual e moral. E deu nome a ações que durante muito tempo foram naturalizadas nos relacionamentos, como ameaçar, xingar, insultar, atirar objetos, apertar os braços.
E quando a gente está falando da violência que atinge também nossas meninas, a gente está falando também de uma violência que também é praticada, né, por alguém que é do círculo muito próximo dessa menina. E quando falamos de violência contra criança e adolescente, a maior parte das vítimas são meninas. São meninas negras, que repetem também o perfil das vítimas de feminicídio. Então a gente tem aí um endereçamento muito certo dessa violência, né? Que já devia ser para a gente um sinal, um farol para onde a gente tem que olhar se a gente quer de fato mudar essa situação que a gente está vivendo.
Sem dúvida, e você mencionou isso, porque também esse dado acho que chama atenção, que é o das tentativas de feminicídio. O que, que a gente quer dizer com tentativas de feminicídio? O que, que esses dados mostram?
Veja, você dá aí para mim uma oportunidade bacana da gente também, mais uma vez, ter aí a evidência de que a política pública não está chegando nessas mulheres. Por quê? Quando eu olho para a definição de tentativa, olhando mesmo o que a lei prevê, eu tenho ali, é uma circunstância, é um crime que não se consumou, ou seja, é um crime que não foi efetivado, no caso feminicídio, a morte não foi realizada, por circunstâncias que fugiram àquele planejamento do agressor. Aquela mulher foi salva, ela permaneceu viva por um acaso. Ela não foi acolhida pela polícia, ela não foi acolhida por um serviço de proteção, ela não foi acolhida por um familiar. O que aconteceu foi, o agressor dela errou. Ele não conseguiu alcançar o seu objetivo. E veja, essa mulher que quase foi morta, ela também vai conviver, né, com essa situação pelo resto da vida dela. É um marco, né? Uma mulher que sobrevive ao feminicídio. Muitas vezes são mulheres que ficam com sequelas, para além das sequelas físicas, com sequelas emocionais. Isso também compromete, né, o andamento normal da vida. Além do que, muitas dessas mulheres, né, com a denúncia, né, dessa tentativa de feminicídio, elas acabam aí ficando na rota de maior vulnerabilidade. Porque quem tenta uma vez, tenta uma segunda, tenta uma terceira, até conseguir consumar o crime que começou, já está em andamento. Então é algo também que a gente tem que estar muito atento a esse perfil de mulheres, né, que são as mulheres que estão aí sobreviventes do feminicídio.
Quer dizer, está tendo uma falha na prevenção, né, Juliana? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre essas falhas também que existem nas redes de proteção, de acolhimento, mas eu tenho a impressão de que quando se fala em violência contra a mulher, em feminicídio, pensa-se muito na punição a esses crimes quando eles já aconteceram, né? Eu acho que também um alto número de tentativas de feminicídio querem dizer que a gente está falhando nessa prevenção.
Concordo contigo. A leitura que a gente tem aqui, olhando para os dados, né, é uma leitura de que a gente está vendo uma escalada, né, então um recrudescimento da violência contra as mulheres, que não se explica tão só por uma melhora de enquadramento, né, penal, mas por uma situação mais geral, um caldo mesmo de violência que é expresso por um Brasil que ele é muito inseguro para as mulheres. É muito difícil ser mulher no Brasil, porque as mulheres são vítimas de ameaça, as mulheres são vítimas de agressão, as mulheres são vítimas de perseguição. Se a gente levasse em conta que essa mulher ela tem denunciado esses preditores de feminicídio, significa, né, que ela faz um boletim de ocorrência. Ali, por exemplo, já seria um momento da gente, olha, essa mulher aqui, a gente tem que olhar com mais cuidado, porque ela conseguiu vencer essa barreira, ela conseguiu entender que ela não é culpada, ela conseguiu entender que ela não está sozinha. E que o que acontece dentro ali do lar dela é algo que importa para o nosso coletivo. Gente, vamos trazer ela para mais perto, vamos olhar o que está acontecendo, que rotina é essa, que autonomia que ela tem, como é que ela sai desse enredo, que é um enredo que vai, de alguma forma, dizimando as possibilidades da mulher, de fato, encontrar uma saída. E quando a gente tem esse olhar muito forte para a repressão, o que o direito penal hoje oferece? Oferece a responsabilização do agressor. A gente não volta ao estado anterior. Um agressor, né, um feminicida que é condenado, não traz de volta aquela mulher. Não restabelece os laços sociais daqueles que são também os órfãos do feminicídio, se essa mulher tinha filhos. Não restabelece as relações das as vítimas indiretas, né? Porque essa mulher, ela era mãe, ela era avó, ela era tia. Então, ela tinha todo um entorno ali ao lado dela que não vai ser restabelecido pela chancela da lei penal. Então, quando a gente se abstém de pensar em saídas preventivas, a gente está consentindo com essa escalada. A gente está dando de ombros e está jogando muitas vezes no colo das próprias mulheres a responsabilidade pela proteção delas. Porque significa que elas só viram cidadãs, elas só começam a importar para o Estado quando ela registra um boletim de ocorrência de uma violência que ela já está sofrendo. Gente, mas a violência dá sinais. Essa mulher ali, ela é assistida num sistema de saúde, ela é assistida num sistema de assistência social, ela está imersa num coletivo. Ninguém viu, ninguém percebeu. É um relato dela: olha, eu não consegui chegar aqui naquele espaço porque, na verdade, aqui o meu companheiro embaraçou a minha saída. Gente, já é um sinal de alerta. Olha, não estou conseguindo usar minhas redes sociais. Olha, não estou conseguindo procurar trabalho. Olha, não tem quem fique com os meus filhos. Gente, é muita pista que vai sendo deixada no meio do caminho e a gente fica, de alguma forma, esperando o pior acontecer para ir atuar. Então, acho sim que a gente tá muito hesitante, de fato, em abraçar um compromisso maior com estratégias de proteção, de prevenção à violência.
E é isso que você falou, né, Juliana? Enquanto você estava falando, eu estava aqui lembrando, eu cobri por muito tempo violência de gênero, violência doméstica, e exige um esforço da mulher tão grande fazer esse movimento de fazer a denúncia, de ir até uma delegacia. Isso envolve um esforço prévio dessa mulher gigantesco, né? E aí os relatos são esses, que elas chegam nas delegacias, não são atendidas, ou falam para elas que isso não é tão importante. Eu lembro de entrevistar mulheres que foram denunciar seus companheiros e a pessoa que escutou, a policial que escutou, falou: ah, volta para casa, faz uma janta para ele especial, bota uma roupa bonita, né? Assim, então, quer dizer, é realmente uma coisa terrível e que envolve aí uma rede de organizações de responsabilizações, né? E aí tem um outro dado que é super importante, que você também mencionou e eu queria voltar nele, que é de que 65,1% das mulheres que sofreram feminicídio eram mulheres negras. E aí, tendo em vista esse cenário, por que que as políticas de enfrentamento a esse tipo de violência também precisam considerar os efeitos do racismo?
Porque quando a gente está falando de política pública, Andréia, a gente não está falando de boas intenções, né? A gente está falando de escolhas políticas que vão interferir num coletivo. Então, quando a gente olha para os dados, isso é sempre importante, né? Eu sempre, toda oportunidade que eu tenho de problematizar isso, eu coloco. Muitas vezes se fala assim: não, a violência é muito democrática quando a gente está falando das mulheres. Gente, a gente precisa parar com esse discurso. Porque, na verdade, a violência, ela atinge a todas nós mulheres. Ela atinge a todas nós mulheres. É um sentimento de insegurança, é um sentimento de desproteção que persegue as mulheres brasileiras. Isso é muito verdadeiro. Mas no cotidiano, as mulheres negras são as que estão na ponta dessa violência. O endereçamento da violência é muito certo. E enquanto a gente não reconhecer esse atravessamento do racismo, que de fato coloca a população negra numa condição de subalternidade, numa condição de não acesso a direitos, a gente vai continuar vendo esses números se recrudescerem. Então, eu preciso sim pensar em políticas que sejam mais focalizadas, né, que levem em conta a nossa herança, o nosso contexto brasileiro de um país que foi forjado na escravização e que o lugar da mulher negra sempre foi esse lugar de menosprezo, é esse lugar de desprestígio, é esse lugar daquela mulher que pode suportar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de violência, sem que haja qualquer tipo de interdição quanto a isso, né? Então, quando a gente despreza esse atravessamento do racismo, a gente está, de fato, consentindo com uma leitura em que não se vê dignidade nessas mulheres. porque os dados são evidências e diz para a gente como essa ferida, né, do racismo, ela é uma ferida muito aberta. A gente acha que ela já está cicatrizada, mas ela não está. A gente precisa continuar falando disso, né? E não como uma forma de alguma forma, polarizar o debate, enfim, de colocar, olha, mas tem também as mulheres brancas, as mulheres indígenas. Sim, isso tudo é muito verdadeiro. Mas os dados nos permitem, de fato, trabalhar com uma política que vai considerar que esse endereçamento da violência com as mulheres negras, ele sim é mais severo.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Já te passou pela cabeça ficar 3 meses debaixo de lona à espera de uma carteira de identidade? Essa é a realidade de milhares de famílias indígenas que migram todos os anos às cidades em busca de Bolsa Família, aposentadoria e auxílio maternidade. Golpes, dívidas, violência e discriminação são alguns dos efeitos de uma situação que a justiça reconhece como uma violação de direitos humanos. A gente mostra por que essa situação se repete ano após ano numa dupla de episódios do Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo que discute alimentação como você nunca ouviu. Eu sou João Pérez e te espero por lá logo depois do Pauta Pública.
E tem também um outro dado que eu achei bastante importante, que foi esse registro de produção, posse ou distribuição de material de abuso sexual infantil. Teria crescido 25% no Brasil em 2025, se não me engano, foi a primeira vez, né, que o anuário trouxe esses registros. E tem esse dado que chama atenção também de que 1/3 das ocorrências envolve atores adolescentes. O que a gente pode falar sobre isso?
Eu acho que a gente tá vivendo um momento que está sendo convocado a de fato repensar qual é o projeto de coletivo que a gente tem para nós. Quando a gente olha para as crianças, essa distribuição, né, de materiais que de fato tem uma disseminação muito rápida também pelas redes sociais, principalmente, eu acho que a gente tem que considerar o mundo hoje é um mundo digital. E as mesmas regras, os mesmos valores que a gente pensa, né, para essa nossa vivência presencial, eles precisam também ocupar esse espaço virtual. Eu acho que a gente não pode hesitar, Andréia, e a gente tem que ter limite, a gente tem que ter normativa, a gente tem que ter parâmetro, tem que ter uma baliza.
Projeto aprovado pelo Plenário do Senado prevê punições mais duras para a violência sexual digital contra crianças e adolescentes e também aumenta as penas para diversos crimes sexuais contra menores, inclusive nos casos em que é usada a inteligência artificial.
Não dá para ser terra de ninguém. Um clique pode ser algo devastador, né, na vida da criança, na vida de um adolescente. E a gente está, de alguma forma, muito, muito hesitante mesmo. Eu acho que a gente precisa decidir que a gente quer, de fato, preservar as infâncias. Que a gente quer cuidar para que as nossas crianças, os nossos adolescentes possam ter sonhos de futuro. Para que essa trajetória, que é uma trajetória tão rápida, esse momento aí, né, que nos separa da vida adulta, para que ele possa ser vivido de uma forma protegida, de uma forma digna. Então, eu digo isso não se responsabilizando o poder público, mas de alguma forma também convocando a nós todos, né? A nós como cidadãos, como indivíduos, para que a gente repense o que a gente está fazendo, qual o tempo que a gente também está devotando para as nossas parentalidades, para as crianças que, enfim, são do nosso convívio. Então, quando os números dizem para a gente, né, desse absurdo que é essa vulnerabilidade enorme das crianças e adolescentes, eles também podem ser para nós aí um sinal de alerta. Falando, vamos repensar o que a gente está fazendo. Acho que dá tempo. Vamos aí, enfim, fazer um pacto coletivo para que a gente possa mudar essa rota.
Encarar de frente, Juliana. Acho que tem...
Sem dúvida.
E você fala assim que a gente é muito hesitante em como lidar com esses problemas, né? Eu acho aquela coisa horrorosa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que é um dito antigo, mas eu acho que isso ainda vigora de uma certa maneira, né? As pessoas não se envolvem.
Acho que esse paradigma, né, de que a gente não se mete, né, na briga de marido e mulher, e mesmo a questão da defesa da honra, que é muito recrutada para aquele relacionamento em que o homem acha que ele tem um poder de mando sobre a mulher, que na verdade é sua companheira, não é seu objeto. Ela não é algo que é da sua posse. A relação que se estabelece de forma normal não passa por esses valores. Mas isso ainda tem muita repercussão, tem muita adesão. E veja, tem muita adesão nas relações cotidianas, nas relações privadas. E, infelizmente, Andréa, temos que dizer, tem muita adesão também nas instituições. Desde a mulher que chega na delegacia e ela é revitimizada, o relato dela é colocado em dúvida, ela de vítima, ela vira algoz. Ela é exagerada, é aquela que não está dando uma chance para o relacionamento. E também quando isso chega no judiciário, que é mais grave ainda. Então, nos faz também pensar que, veja, nesses espaços estratégicos, eu preciso ter mulher. Porque o sistema de segurança pública, o sistema de justiça brasileiro, eles são tomados por homens e do recorte racial por pessoas brancas. E se eu olho, então, para a ponta da violência, eu estou falando de pessoas negras, e mulheres. Então, é uma conta que não fecha. Por se reconhecer e mesmo ter essa empatia, né, do tipo, gente, essa situação que está chegando até mim é muito séria, é muito grave. Eu preciso usar o meu poder do Estado para contrastar essa violência com uma proteção, impedir que isso se prolifere. E isso também tem sido uma barreira. Não é só reforçar a legislação. A gente está fazendo 20 anos a Lei Maria da Penha, agora em agosto. A lei é uma das melhores legislações do mundo quando você está falando de reconhecimento da violência contra a mulher. Não falta lei, mas falta quem na prática vá fazer essa correspondência entre o que acontece do concreto e aquilo que a normativa prevê. E quem está lá fazendo isso não é uma máquina, não é um leitor de IA, é uma pessoa. Essa pessoa é atravessada por valores, ela é atravessada por ideologias, ela é atravessada por a sua história de vida. Se eu não também penso em, de alguma forma, aumentar a representatividade das pessoas nesses espaços estratégicos de poder, as decisões vão continuar sendo as mesmas. Então, é um debate também que nos leva para esse ponto que é um pouco mais indigesto, porque é um debate estrutural, é um debate sobre poder, poder de decisão, poder de mando, poder de dizer o que vale, poder de dizer o que importa. Quem importa? Quem pode viver bem, quem não pode, quem pode morrer e não vai fazer falta, e quem pode reivindicar um direito. Então, isso é muito sério, porque a gente está, na verdade, lidando com a vida das pessoas. Então, repetir os dados, olhar para eles como algo estanque, uma fotografia estatística, gente, não vai mudar o estado de coisas. A gente precisa mesmo de ações estratégicas que vão muito além da boa vontade, muito além de dizer que não sou de acordo com a violência contra a mulher, precisa de mais. Com meta, com foco, para a gente poder mudar isso daí.
Me lembro também, fazendo essas reportagens, que uma coisa que era muito impressionante era que as instituições e as redes não se conversavam entre si. A rede de acolhimento e proteção não conversava com a rede de enfrentamento, com as delegacias, os serviços eram todos muito separados uns dos outros, né? Eles não se integravam muito, assim. Não sei se ainda é assim.
Então, é tudo muito compartimentalizado, né? Só que a vida, ela não é compartimentalizada. Então, a mulher é um complexo de relações, né? Então, pensa, a mulher que é vítima de violência, ela é mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é trabalhadora. Então, ela denuncia a violência. Como é que ficam os filhos? Se tiver que mudar de escola, não é o mesmo boletim de ocorrência que ela fez o registro para denunciar a violência que vai resolver a mudança de escola. Não é o mesmo boletim de ocorrência que fez o registro da violência que vai mudar a relação de trabalho dela. Não é esse mesmo boletim de ocorrência que vai, por exemplo, mudar o contrato de aluguel que ela está vinculada, que era naquela residência onde ela foi vítima de violência. A mulher denuncia e para ela se abre, ao invés de um caminho de proteção, muitas vezes é uma via crucis que ela tem que perseguir sozinha. A instituição não vem até ela e fala, não, peraí, vamos olhar o que você precisa, vamos aqui centralizar e vamos fazer aqui uma força para a gente conseguir resolver todas as demandas que esse episódio de violência trazem a partir do teu registro aqui. Virou oficial para o Estado, agora a gente vai reorganizar a tua rotina. Infelizmente não é assim, André. 2026, Brasil, continua acontecendo isso.
7 em cada 10 mulheres vítimas de violência doméstica não denunciam as agressões.
Um dos motivos apontados por uma pesquisa feita pelo Instituto Perseu Abramo é a falta de apoio da família.
Então, a mulher pensa muitas vezes antes de denunciar. Então, assim, esse número que a gente olha é grande, ele já é grande. Mas atrás dele tem muito mais, porque a gente trabalha com uma grande subnotificação.
Eu estava lembrando que teve uma influencer de direita, não lembro o nome dela agora, mas ela estava falando que os homens não podem mais ser homens, que tiraram o papel dos homens, de serem provedores, porque as mulheres trabalham, porque os programas sociais, aí ela falou do Bolsa Família, porque os programas sociais agora vão para as mulheres, então os homens não estão mais podendo fazer o seu papel de homem provedor da casa. Eu pensei, meu Deus do céu, onde essa pessoa vive, né? Para começar, que os homens não são provedores da família faz tempo.
Pois é,
né?
faz tempo. Assim, então, gente, de que família você está falando? Né? Até porque Brasil, você está falando de famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, e não é de agora, é de muito tempo, porque muitas vezes, assim, quando a carga começa a pesar, a primeira pessoa que assume é a mulher. Muitas vezes essas mulheres chefiam os lares sem, assim, saber a cor dos olhos daquele cara, né, que deveria ali pelo menos assumir o compromisso financeiro de ser um parceiro nessa empreitada da vida, né? Gente, vamos olhar os dados dão pra gente um norte. Eles são dolorosos, eles são incômodos, eles são indigestos, eles fazem a gente repensar, eles mostram pra gente que a gente tá falhando, mas eles também dão uma pista. Olha, vamos por aqui. Se a gente olhar para isso aqui, que é o cerne da questão, a gente tem muito mais chance de renovar as gerações que vão vir depois da gente. Que legado a gente vai deixar para os que estão vindo aí, que estão vivendo agora, são crianças, são adolescentes e serão os adultos, né? Daqui dos, quando a gente estiver falando aí de 40, 50 anos da Lei Maria da Penha. Essas relações que a gente está vivendo hoje, elas nos convocam muito para para apostas muito individuais. E essa aposta do coletivo, essa aposta da gente, de fato, se solidarizar com o outro, que é desde você saber o nome do seu vizinho, que é aquela pessoa que pode ali te acudir no momento que você nem está imaginando que pode acontecer, mas também para a gente pensar em projetos que nós todos caibamos. Porque o que está acontecendo hoje é um projeto que não cabe todo mundo. Tem muita gente ficando de fora, só que a gente não vive numa situação de que é cada um por si, né? A gente tem um Estado, gente. A gente vota, a gente escolhe. São propostas que devem nortear a nossa vida coletiva, né?
Exatamente. Esse era o meu próximo ponto para fechar nossa conversa. Ano de eleições. O que que a gente deve estar atentos, atentas, atentes nesse ano de eleições? O que que a gente deve cobrar?
Eu acho que a gente tem que se ver naquela proposta, né? Assim, se eu quero um mundo em que eu, mulher, os meus que vieram depois de mim, e mesmo honrar os que vieram antes, ser um porta-voz desse coletivo, que essas propostas que levam em conta o reconhecimento desse estado gravíssimo que a gente está vivendo com relação às mulheres precisam estar na ordem do dia. Falar de segurança pública é falar de violência contra as mulheres. Veja, Andréia, na contramão das mortes violentas intencionais, que estão decrescendo, e é um decréscimo que já vem acontecendo há alguns anos, a gente tem um aumento consistente dos feminicídios. Então, a gente erra muito em não colocar essa pauta como sendo uma pauta prioritária. E é uma pauta prioritária que não dá para ser só da boca para fora.
Juliana, muito obrigada. Espero que você volte ao Pauta. Quem sabe a gente volta para dar números bons da próxima vez, né?
Oxalá, né, que dias melhores para nós mulheres virão. Temos aí pistas do que fazer. Não vamos nos deixar esmorecer. A luta ela é exigente, mas ela não pode parar.
Se você está passando por uma situação de violência ou quer fazer uma denúncia, liga no 180, a Central de Atendimento à Mulher. Por lá é possível fazer denúncias de violência, obter orientações sobre leis e direitos e indicações de rede de apoio, preservando o anonimato de quem faz a denúncia.
E antes de eu ir embora, eu queria lembrar que Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa graças ao apoio dos nossos aliados e das nossas aliadas. Para saber mais, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado, uma aliada da Pública. E a quem já nos apoia, fica aqui nosso agradecimento. Até semana que vem. Um abraço.
Nesse episódio, usamos áudios de Band Jornalismo, TV Senado e TV Cultura. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréia Dipp. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção de Natália Pérez. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.